não é obrigatório. Você pode aprender a dirigir com um amigo, um familiar, mas existem algumas regras. Por exemplo, você primeiro tem que fazer o pedido de uma habilitação provisória, que só pode utilizar a partir dos 17 anos. A pessoa que for te ensinar a dirigir tem que ter mais de 21 anos e ser habilitada há pelo menos 3 anos, e o seguro é obrigatório. Além disso, o veículo desse aprendiz que está fazendo aí essas aulas com os familiares ou amigos precisa ter um adesivo com a letra L, que indica learner, ou em português, aprendiz, para todo mundo na rua saber que é uma pessoa que ainda está iniciando essa jornada atrás do volante. Tem pessoas que optam por uma autoescola ou um instrutor profissional, que foi o meu caso, não só para me adaptar a dirigir no lado direito, mas também pegar aqueles macetes, aquelas dicas importantes que ajudam a passar numa prova. Mas como tudo na vida, existem as coisas positivas e negativas. Por exemplo, um instrutor sai caro. A hora-aula por aqui está em média 40 libras, algo em torno de R$ 280. E existe também pouca flexibilidade. Você marca uma hora, às vezes num dia da semana que não é muito conveniente para fazer essa aula. Já com um familiar, você não paga nada, você tem muito mais flexibilidade. E é claro que as pessoas não saem com um familiar ou um amigo para aprender a dirigir já no centro de Londres, num trânsito caótico. Então é comum você ir para uma rua mais tranquila, um estacionamento ou um parque industrial, para pegar as primeiras manhas atrás do volante. Aí sim, a prova teórica existe, a prova prática também, e são obrigatórias. Mas aí fica a critério da pessoa decidir se opta por uma autoescola, um instrutor profissional, ou se prefere amigos e familiares. E olha, a maioria prefere amigos e familiares. Uma pesquisa recente mostrou que cerca de 26% apenas dos novos motoristas vão atrás de uma autoescola ou um instrutor profissional e preferem aprender com um amigo ou um familiar.
Olha, modelo então internacional já existe, né? O
Existe.
Brasil está até atrasado se a gente comparar com outros países.
A flexibilização, ela é muito interessante porque ela culturalmente ela segue modelos de países assim, entre aspas, né, de primeiro mundo, mais avançados e também com regras de trânsito mais rígidas. Entendeu? As punições também no Reino Unido, elas são maiores, as regras são mais rígidas. E também nós temos que fazer a relação, Thalita, aqui, o número da frota. O número da frota, a dimensão do país, as diferenças
As
regionais,
condições, né, das
as condições de
estruturas.
trafegabilidade, não só das rodovias, como nas cidades também. E existe hoje uma estatística que, assim, a gente não sabe exatamente se é mais perigoso você dirigir no trânsito urbano ou se é mais perigoso numa estrada. Óbvio que numa estrada um acidente tem uma proporção às vezes maior por causa da velocidade. Num centro urbano, talvez, salvo aqueles atropelamentos ou excesso de velocidade que causam acidentes fatais, às vezes os acidentes são apenas de danos materiais. Mas isso também mexe com a economia do país. Então a gente tem que analisar uma série de coisas para poder entender o Brasil, aplicar uma regra que seja, se não for totalmente justa, mas que seja no caminho de você buscar essa adaptação para o bem-estar da população, no ponto de vista econômico, no ponto de vista de comportamento, no ponto de vista de você ter um resultado efetivo e você não parar o país toda hora tendo que mudar para corrigir um rumo que já era previsível. Então, eu acho que tem que se olhar para o futuro, sim, mas com muita responsabilidade. Tem que se basear em exemplos do exterior, mas com consciência de que nós estamos realidades diferentes. E até realidade financeira. Quem teria condições, como o Killing colocou, de pagar uma hora-aula hoje aqui no Brasil em termos de R$ 300,
Nossa,
280 a
muito
300
caro.
reais? É muito caro. Então, se você entrar nesse aspecto, talvez seja melhor você continuar optando, eu gosto de usar essa palavra optando, que a partir da entrada dessa nova resolução, dessa nova norma, entrando é quando você fizer a opção de ir ou não ir aprender numa autoescola. Tem que ser uma opção E talvez essa obrigatoriedade seja saudável, mas ela tem que ser muito bem pontuada, até porque esse setor sempre prestou um serviço muito relevante. Uhum. E ficou muito, muitas vezes engessado. Teve momentos no país que alguns DETRANs fizeram provas monitoradas, que eram provas que tinham telemetria nos veículos, uhum, tinham câmeras para analisar, mas não adianta você também ter rigidez. Não estou criticando o projeto foi muito bom. Não estou criticando o projeto em si, mas se você também só monitorar a prova, talvez você precisasse fazer um trabalho de, além da educação, que eu volto a bater, conscientização desde crianças, escolas públicas de trânsito, você tem que fazer um monitoramento também das aulas. Uhum. Para você acompanhar como essas aulas estão sendo ministradas e você poder, dentro desse acompanhamento, propor alterações e aperfeiçoamento, aperfeiçoar o que dá certo. Sim. E corrigir aquilo que eventualmente esteja dando errado.
A nossa equipe aqui da Sala Google preparou aqui alguns gráficos para tentar ilustrar um, uhum, pouquinho as buscas, né, das pessoas na internet. O interesse sobre como tirar, né, fazer CNH, está no maior patamar da série histórica. Por ano, isso desde 2006. Aí a gente tem ali, ó, 2020, aí 21, 22, 23, 24, 25. Nesses últimos anos, com esse pico maior de 2025, será que tem alguma influência das pessoas que também durante a pandemia buscaram o carro como uma alternativa de emprego? Pessoas que começaram também a tirar aí a sua carta para tentar entrar nesse meio, assim como profissão, ou o senhor avalia que há outros fatores para essa busca?
É um aspecto muito curioso essa questão da evolução, porque você conversando com os jovens, muitos não querem ter o seu veículo, não é mais uma obsessão dessa geração ter um veículo próprio, uhum, como eram em 3, 4 gerações atrás, pessoas que hoje têm 50, 60, até 40, que tinha que ter seu carro próprio. Porém, se essas pessoas estiverem migrando para o transporte público, que é muito saudável, é altamente recomendável em todos os aspectos, mas para quem vai se utilizar ainda do transporte particular, individual, ou seja, com 2, 3 pessoas também num carro de aplicativo, ela vai precisar que tenha um condutor. Uhum. E esse condutor tem que ser habilitado. E com a pandemia e com algumas crises econômicas, abriu-se no setor de a entrada dos aplicativos de transporte um novo mercado de trabalho. E tem muita gente que estava usando isso como um complemento de renda, mas tem uma parcela significativa que fez disso uma profissão, um, exato, meio de vida. Talvez sejam essas pessoas, por isso que eu falei, os recortes são muito importantes para se acompanhar. Talvez sejam essas pessoas que houve uma demanda represada, até por causa da pandemia, porque não havia condições de fazerem os exames e tal. Isso ficou represado e talvez seja esse gargalo que precisa ser resolvido. E aí que vem a questão crucial. Essas pessoas estão transportando outras. Então ela precisa realmente, seja com um instrutor livre contratado por ela, mas com habilidade e credenciamento, e responsável, ou seja, através de uma autoescola, um centro de formação de condutores, ela precisa realmente ter essa formação técnica muito boa, muito bem qualificada, porque ele não está sozinho no trânsito. Uhum. Ele está transportando outras vidas. Então é uma responsabilidade muito grande.
Nosso próximo gráfico também mostra um pouquinho sobre o interesse por região. Sudeste lidera o interesse por como tirar a carta. Nordeste é o último. E aí, antes também nos bastidores aqui, conversando com a equipe por trás da pesquisa, se chamou a atenção para esse dado do Nordeste, né? Olha só, é bem menor, né? Fica bem na lanterninha ali, se comparado com o Sudeste, principalmente, que tem essa grande pujança, puxa praticamente todos os dados aí desde 2006. Bom, vamos analisar os dois aspectos. Primeiro, pelo Sudeste, como é que o senhor avalia essa procura, e principalmente, né, no Sudeste e em seguida Centro-Oeste, e depois a gente fala dessa pequena parte aí do Nordeste.
No Sudeste é clássico, né? Você tem uma população maior, uma frota de veículos a mais. Você, por exemplo, a frota de veículos do estado de São Paulo, Rio e Minas, é uma questão absurda. Então, você tem uma procura maior e uma necessidade maior. Talvez, você fazendo um recorte, você vai perceber que talvez no Sudeste o trânsito seja mais municipal ou intermunicipal do que, por exemplo, uma outra região onde a pessoa tira uma habilitação para exercer uma função como motorista de caminhão, uhum, de ônibus, e que ela transpassa o seu estado, é até uma região. E no Nordeste, algo que me chama muito a atenção é que no Nordeste você tem um recorte das motocicletas.
É verdade.
As duas rodas. Você tem um número enorme de pessoas que se utilizam disso no Nordeste, até percentualmente maior no Norte e Nordeste que em outras regiões. Talvez também seja um gargalo que seja represado, dessas pessoas que querem, precisam e devem se habilitar para conduzir, porque também quando a gente está falando num aplicativo, você está transportando pessoas, agora você imagina um motociclista transportando criança, sem estar habilitado, sem ter o preparo técnico, teórico, prático, sem ter a questão da responsabilidade. Ele está colocando em risco a vida dele, a vida de outras pessoas e quem ele transporta.
Entre os vários fatores que foram colocados, entre diminuição do valor, a autonomia do futuro motorista, está a preocupação porque tem muita gente também rodando, circulando sem habilitação, né, dizendo, olha, não tenho condições, mas eu consigo dirigir, então também é um dos pontos colocados como preocupantes. Não,
e esse ponto ele é muito importante, porque assim... O custo inibe a pessoa a fazer.
Ah, com certeza. Não, a gente fez um levantamento, que tem autoescola que, do processo inicial até o fim, R$5.000 a pessoa tem que desembolsar. É um valor fora da realidade de muita gente.
É fora da realidade, mas de classe média, às vezes.
Exato, exatamente.
Então, quando você vai para uma esfera de uma classe D, E, a pessoa precisa do transporte. Às vezes a pessoa, muitas vezes a pessoa acha, nós podemos achar, que o carro é um luxo. Muitas vezes o carro é uma necessidade. Nem todas as metrópoles, nem todas as regiões têm um transporte público eficaz. Muitas vezes a pessoa que trabalha numa região extrema e mora em outra região. E essa pessoa precisa do transporte, porque por mais eficaz que seja São Paulo em comparação a outras metrópoles brasileiras, muitas vezes tem uma distância da estação do metrô até a casa da pessoa. E dependendo do horário que essa pessoa tiver de turno de jornada, também tem o risco do fator da segurança pública.
E o nosso último gráfico tem também as principais questões, as principais perguntas. Isso em alta nos últimos 7 dias no Brasil, desde que essas novas regras foram anunciadas. A discussão vem de muito tempo, né? Então, sim. De quem é o projeto da CNH sem autoescola? A partir de quando a CNH vai ficar mais barata? Quanto vai custar a CNH sem autoescola? Como tirar a CNH sem autoescola e o que muda para tirar a CNH? As pessoas estão interessadas, né? Sim. Saber de onde vem, se vão pagar mesmo mais barato. Na tua avaliação, essa principal justificativa do governo, que é baratear, essa meta ela vai ser atingida e os resultados também?
Quando a gente fala de um projeto que abrange vários setores da sociedade civil, a gente tem que pensar num projeto de Estado e não num projeto de governo. E eu vejo o trânsito, a mobilidade como um projeto de Estado, que é uma tendência mundial. Né? Você tem tecnologia para ser aplicada, então assim, quando você faz um projeto, independente do governo que teve a ideia de fazer o projeto, você precisa avaliar, a princípio se divulgou, e eu acredito que houve uma consulta pública, uhum, e que essa consulta pública envolveu mais de 70, 80 mil pessoas, e a gente tende a acreditar e quer acreditar que a maioria dessas pessoas, estatisticamente, optou, seja por um fator, seja no fator se ela vai ficar mais barata, porque isso vai impactar diretamente na sua possibilidade de tirar, seja quanto vai ficar mais barato. Porque também a gente tem que entender uma coisa, vai ficar mais barata, mas quanto? Se não vira aquela promoção, que não é a promoção, né? Que você altera o preço para depois baratear. Mas o quanto ela vai ficar? Como eu vou poder me habilitar? Como está aqui? Quanto vai custar sem autoescola? Como eu vou tirar? Essa regra precisa ser muito clara, porque assim, o acesso aos portais digitais é maravilhoso. Mas a gente tem que pensar num outro fator também. Será que não vai haver fraude? Será que não é? Eu sei que às vezes o advogado, o profissional do direito, ele vira meio advogado do diabo, ele começa a pensar sempre naquilo que vai acontecer. Mas precisa haver essa previsão. Não que isso não tenha que ser implementado, não tenha que ser. Mas você tem que tomar certos cuidados para que também não vire uma indústria, como você colocou, paralela, não só do número de instrutores não capacitados, que isso multiplique por uma legião de pessoas que vão buscar um mercado, mas que no paralelo não vão ter pessoas habilitadas ou capacitadas. E como o Kine bem colocou, quando você vai colocar uma pessoa para ser instrutor, você precisa ver o histórico dessa pessoa. Não só histórico civil e criminal, mas histórico de trânsito também. Porque se você vai deixar com uma pessoa, como instrutor credenciado, habilitado, alguém que teve um comportamento não estou dizendo ilegal, mas talvez irregular, inadequado no trânsito, essa pessoa não vai ter valores para passar e não vai ter o seu credenciamento 100%. E o que, que muda para tirar? Ah, basicamente, Thalita, eu vejo nesse princípio, que vai ser um laboratório, é que não tem a obrigatoriedade da autoescola. Uhum. Em tese, você barateia, porque você não tem autoescola. E você talvez tenha que ter uma regulação, eu não gosto de falar em tabela, porque você coloca preço no serviço alheio, mas parâmetros de cobrança, para que não vire também um mercado, porque assim, você citou R$5.000, o que, que adianta em uma região você baratear isso 80%, mas em outra região você alterar mais o preço. Você dá liberdade, mas você vai cobrar mais por isso.
É verdade.
Então são vários aspectos que precisam ser analisados, testados. E respeitando também, e eu acho que ouvindo toda a sociedade, quando eu falo também, é o setor, eu vou citar aqui o setor comercial empresarial, dos representantes das autoescolas. Eu acho que eles têm muito a contribuir. Não no ponto de vista, não, eu não quero, não pode entrar, porque é uma medida que pode ser questionada judicialmente, talvez será, mas contribuir de uma forma que as pessoas possam ser atendidas e quem sabe lá na frente até com a participação na formação de instrutores dos próprios CFCs.
Muito obrigada pela tua participação. Chegamos ao fim, o papo foi tão gostoso, fluiu tão rápido, né? Obrigada, viu?
Eu é que agradeço.
E está sempre convidado para voltar.
Parabéns pelo trabalho de vocês. É sempre uma honra estar na Band News TV.
Oh, muito obrigada. Obrigada para você também que acompanhou a nossa live, o nosso bate-papo até aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Manhã Bandeirantes. Seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo. O que acontece de relevante Brasil afora. E o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros. O professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Futebol Bandeirantes. Só de ouvir. Quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes. Antes do apito, já tem muita análise e toda a informação. Para chegar com competência na hora da partida. Porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o voo da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM em 86.3 e 90.9 no aplicativo Band Play e no YouTube.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos. cabos elétricos tem que ser CIO.
CYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Olha o pajé aí, gente.
Gente alegre, gente amiga, mais uma vez, chegando o meu amigo Marcos Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pajé. Olha, meu caro Pajé, o crescimento populacional do estado do Rio de Janeiro está desacelerando. A queda nos nascimentos e o aumento de mortes confirmam essa tendência, segundo a pesquisa de registro civil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. Em 2024, foram registrados 163.339 nascidos vivos no estado, uma redução de 7% em relação a 2023, que teve 175.637 nascimentos. A queda é maior que a média nacional, foi de 5,8%. No Brasil nasceram pouco mais de 2 milhões e 300 mil bebês no ano passado. Enquanto isso, o número de óbitos no Rio subiu 1,9%, chegando a 148.200 registros contra 145.300 em 2023. No total, 4,6% foram por causas não naturais, como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, afogamentos e quedas. A pesquisa também mostra mudanças nos relacionamentos. O número de casamentos civis no estado caiu 1% entre 2023 e 2024. Se em 2023 foram 71.650 registros, no ano seguinte foram 70.940. No Brasil, houve aumento de 1%. Ou seja, carioca não está muito aberto a relacionamentos, viu, Pajeú? Tanto homem quanto mulher, hein? Já os divórcios cresceram 4,9% no Rio, passando de 38.055 para 39.942. No país, a tendência proposta queda de 2,8%. É isso aí, amigo. Se contar, se vier para cá, para o Rio de Janeiro, para quem arruma uma namorada ou namorada, pode tirar um cabelo da chuva, que pelo menos pelos números, carioca não está muito afim de beijar na boca e ter relacionamento não, é Pajeú? Fico por aqui, amigo. Não é à toa que tô na pista, né? Grande abraço para você, amigo. Daqui a pouco eu volto com muito mais.
Valeu, meu... Valeu, meu amigo Marcos Coelho. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, meu camarada.
Gugu, o que é donzelo, Gugu? E as mulheres não querem namorar comigo, não. Eu sou donzelo, não sei namorar. E o que é donzelo? Eu não sei o que é isso. Me responda aí. Certo, aí tu vê o que é. E me chamo de donzelo.
Donzela é quem nunca namorou coisa na coisa e tu tem muita cara disso mesmo. Também feio desse jeito, né? Nenhuma mulher vai querer mesmo.
Coisa, o que é? Que coisa, botar coisa na coisa? Que coisa é essa que é botar na coisa que não fica donzela? Que eu não sei o que é. Não, desse jeito aí não pode não, Gugu. Oxe, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. Queima, Jesus, queima, derrama, Jesus. Ah, milagre em cima dessa porra aí, queima, seu... Ave Maria, queima, Jesus, não, não.
Será que ele queima? Alô, gente alegre, gente amiga, pensou em carne assada, linguiça, baião de dois, arroz à grega? Pensou Galeteria Fortaleza, o melhor frango da cidade?
Pensou em carne assada, é lá que tem sabor. Galeteria Fortaleza, já ganhou meu amor. Baião de dois no prato, feijoada no calor, o cheiro no ar dá até fervor. No ponto certo, churrasco sai, sanfoninha toca e ninguém quer mais parar. Final de semana é festa, vem cá provar. Galeteria Fortaleza, o melhor frango da cidade.
Galeteria Fortaleza, Godofredo Maciel, pertinho da Lagoa da Maraponga. Galeteria Fortaleza, finais de semana, a tradicional feijoada. Galeteria Fortaleza, o melhor galeto da cidade. 98527-6146. Galeteria Fortaleza, Feliz Natal e próspero Ano Novo. É o que deseja a todos os cabaneiros e cabaneiras a Galeteria Fortaleza. Gente, vamos falar de futebol. Música.
largou na frente do Cruzeiro por uma vaga na final da Copa do Brasil. Jogando fora de casa, no Mineirão lotado, o time paulista foi bastante competitivo e venceu pelo placar de 1 a 0. Gol marcado por Memphis Depay no primeiro tempo. A equipe cruzeirense ainda tentou uma pressão, mas teve muita dificuldade para concluir as jogadas com perigo. O volante Lucas Silva analisou o jogo e disse que o Cruzeiro ainda está no páreo.
Acho que foi um jogo muito equilibrado e grandes momentos do jogo, principalmente no segundo tempo, a gente controlou mais o jogo, teve mais a posse da bola, chegou mais no ataque do adversário. Tivemos uma desatenção um pouco no primeiro tempo, onde eles conseguiram fazer o gol. Depois acho que o jogo foi muito equilibrado, mas a gente mantém a cabeça tranquila, sai daqui com a cabeça erguida para ir lá fazer um grande jogo.
O duelo de volta será no próximo domingo às 18h na Neoquímica Arena. O Corinthians joga pelo empate. Já o Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença. Se ganhar por 1 gol de diferença, a Raposa vai levar a definição do finalista para os pênaltis. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
Valeu, minha amiga Daniela Esperon. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.
Na cabana do Pajé.
Gente alegre, gente amiga, o Corinthians do Silvio Santos venceu. Ê, Corinthians, o Silvio Santos em vida, gente, torcia pelo Corinthians.
Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Travessa Bentivi, bairro da Lapa, Rio de Janeiro. Filho mais velho do imigrante grego Alberto Abravanel e da imigrante turca Rebeca Abravanel. Aos 14 anos, Silvio Santos já era um camelô. O primeiro tipo de produto que começou a comercializar foi uma capa para título de eleitor. Mesmo trabalhando como camelô, ele não deixou de frequentar a escola e se formou em contabilidade. Em 1948, serviu o Exército Brasileiro, onde se destacou em paraquedismo. Silvio sempre participava de concursos de radialista e locutor. Começou a ganhar todas as disputas. Acabou sendo proibido de concorrer. Daí surgiu o nome Silvio Santos, para poder continuar participando. Em 1954, Silvio Santos assinou seu primeiro contrato como locutor, isso na Rádio Nacional em São Paulo. Na década de 60, comprou de Manuel de Nóbrega o Baú da Felicidade. Para promover o baú, Silvio fazia shows no circo e aproveitava para vender os carnês. Dessa forma, a empresa ficou conhecida em todos os bairros de São Paulo. Em 1962, ele apresentou seu primeiro programa de TV, Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. Silvio Santos foi casado com Maria Aparecida, falecida no ano de 1977. Com quem teve a sua primeira filha Cíntia, além da adotiva Silvia. Em 1978, casou-se com Iris, com quem teve 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. No começo dos anos 70, Silvio tentou pela primeira vez obter a concessão de um canal de televisão, mas ele não ganhou essa primeira batalha. Em outubro de 1975, Silvio Santos venceu a concorrência para o Canal 11, isso no Rio de Janeiro. Na manhã de 19 de agosto de 1981, o SBT entrou no ar, transmitindo a assinatura de concessão com Silvio Santos em Brasília. Em 1988, Silvio Santos quase virou presidente do Brasil. Era o primeiro nas pesquisas. Estava na frente com folga. Mas no dia 9 de novembro de 1989, sua candidatura foi cassada. O dono do SBT bateu recorde em 1993 com o programa Silvio Santos, considerado o programa mais duradouro da televisão brasileira. Em pesquisa internacional, Silvio Santos foi nomeado a personalidade mais admirada do Brasil, à frente de empresários, políticos, líderes religiosos e artistas.
o Pajé pergunta: quem foi Silvio Santos?
Silvio Santos, cujo nome verdadeiro era Senhor Abravanel, foi um dos maiores comunicadores e empresários do Brasil, conhecido por sua longa carreira na televisão e por fundar o SBT e o grupo Silvio Santos. Nascido no Rio de Janeiro em 1930, ele construiu um império de negócios que incluía a emissora SBT, a Jequiti Cosméticos, a Telecena e o Banco Pan-Americano, e faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos.
E o pajé pergunta: e o início da carreira do Silvio Santos?
Início da carreira. Começou como camelô aos 14 anos no Rio de Janeiro e, com talento para a comunicação, migrou para o rádio e depois para a televisão.
2.
Trajetória na TV. Estreou na televisão em 1960, apresentando programas como o Programa Silvio Santos, que comandou por décadas.
3.
Criação do SBT. Em 1981, fundou o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, que se tornou uma das maiores redes de televisão do país.
4.
Empreendedorismo. Fundou o grupo Silvio Santos, que englobou diversas empresas como a Jequiti Cosméticos, a Telecena e o Banco Pan-Americano, além de ter sido dono de outros negócios.
5.
Legado. Foi um ícone do entretenimento brasileiro, conhecido por sua carisma, bordões marcantes e por transformar a forma como a televisão era feita e consumida no Brasil.
6.
Morte. Faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, em decorrência de complicações da H1N1.
Este programa já é o primeiro colocado em audiência.
Terezinha!
Qualquer dia eu faço um filme de cowboy. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim.
Gente alegre, gente amiga, e o Silvio Santos, como apresentador de rádio e televisão, ele também gravou muitas músicas carnavalescas. Por exemplo, A Bruxa Vem Aí, A Pipa do Vovô Não Sobe Mais, Bebê de Proveta, Bicho Bom, Caranguejo, Mandioca, Oh, Vem Cá Meu Amor, Severina e Gabriela, e gravou também a música do Corinthians, Transplante Corintiano. É Silvio Santos, que saudade de você, meu velho.
Eu não me engano, o coração é corintiano.
Corinthians.
Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano.
Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano.
Pois é, gente alegre, gente amiga, ele também gravou A Pipa do Vovô. Ei, vovô, não sobe mais. Alô, Bebeto Gomes!
A pipa do vovô não sabe mais.
Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.
A pipa do vovô não sabe mais.
Alô, Joaquim Bezerra! Meus amigos, minhas amigas, ele também gravou esta Mandioca.
Se acabando.
Ei!
Gasolina vai faltar.
Ei!
Mas já estou me preparando.
Ei!
Mandioca vou plantar.
Mandioca.
O petróleo se acabando. Gasolina vai faltar. Mas já estou me preparando. Mandioca vou plantar. Oi, pega mandioca, descasca mandioca, aperta a mandioca.
Gente alegre, gente amiga. E aí, Goiola? Por falar em mandioca,
Eu vou chamar agora o nosso querido.
Gasolina vai faltar.
O nosso querido. Quem? Maracujá Muxo. Para falar da mandioca. Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Maracujá Muxo, como sempre, fica tomando um cafezinho, olhando para o horizonte e pega o celular, fica pensativo um pouco e resolve formular uma pergunta ao Google.
O que é que eu faço? Minha mulher é até plantar mandioca todo dia. Quer fazer só a minha pergunta com a história de plantar mandioca? Eu não sei o que é plantar mandioca, essas coisas. Eu já vivo cansado de tanto trabalhar na roça e ela ainda quer que plantar mandioca. Plantar mandioca, Google. E a gente cavar o buraco no chão e enterrar a mandioca? Ela dá o que não é, que eu não sei como é isso. Mas ela é uma pontinha aqui que quer plantar mandioca, senão vai chamar o vizinho pra plantar, que eu não quero plantar, mas o que é que eu faço?
Oxe, agora deu mesmo, tu não sabe nem plantar mandioca, tua mulher quer namorar besta, tu é um boca aberta mesmo, já que tu não sabe plantar mandioca, deixa que o vizinho planta pra ela, pra isso aí ela tem. O vizinho você só serve pra ser besta e burro e corno besta do Google.
Oxe, agora você é mãe do Google, me arrasou. Eu sou besta e burro, que ainda é só fui pra levar a ponta.
Aí o corno besta do Google, o Maracujá Muxo, que não sabe o significado de plantar a mandioca.
O petróleo se acabando, gasolina vai faltar. Estou me preparando, mandioca vou plantar.
Meus amigos, minhas amigas, deixa eu mandar um abraço todo especial para a turma de Lavras da Mangabeira. As pessoas estão agora ouvindo o nosso programa, os caminhoneiros. Alô, meus amigos caminhoneiros, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. E já desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um abraço e bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, meu amigo Pereira, cadê o pão na chapa?
Petróleo se acabando.
Alô Pereira, pra você, meu velho, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pela audiência, meu camarada.
Mandioca vou plantar.
Mandioca.
O petróleo se acabando.
Alô meu amigo Carlos Alberto, da Rádio Nova Roma, Nova Roma de Campos Sales. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, já já estaremos falando aqui de um cantor que, poxa, faleceu nos Estados Unidos. Ele era o Nelson Gonçalves, lá dos Estados Unidos. Eu falo de Frank Sinatra.
Gente alegre, gente amiga, mais um dia estamos aqui no frigorífico Pinaca. Muita carne e pouco dinheiro. Ô Pinaca, bom dia, boa tarde, boa noite, véi.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E eu vou começar perguntando pelo Zé Bodinho. Cadê o Zé Bodinho, ô Pinaca?
O Zé Bodinho continua bebo, não tem jeito não.
E nesse período natalino, ô Pinaca?
É pior.
Frigorífico Pinaca, muita carne e pouco dinheiro. O preço da alcatra?
R$38.
Colchão mole e duro?
Também R$38.
Costela de boi?
R$18.
Costela suína?
R$26 a costela suína.
Maminha?
R$38.
Carne de sol que desmancha na boca?
R$38. Aqui é preço barato, mano.
Muita carne, pouco dinheiro. Carne suína, Pinaca.
Rapaz, tá de R$20 ainda.
Panelada.
R$13, quase graça.
Feijoada, o Pinaquito.
R$10.
Só 10. E o carneiro gostoso e o muita carne, pouco dinheiro.
R$40.
Ora, o endereço do frigorífico Pinaca?
O Ouro Buretama, número 150 do Montese, o Grande Montese.
E o telefone, muita carne e pouco dinheiro.
64947877.
Repita!
64947877.
E a sua mensagem de Natal para os seus clientes e amigos?
Desejo aos meus clientes, meus amigos, que sem eles eu não vivo aqui no comércio. Agradeço muito a eles por me ajudar aqui durante o ano todo, há muitos anos. E desejo muita saúde, felicidade e prosperidade para todos eles. O cliente é bom, tudo é bom. A clientela é primeiro especial.
E eu volto a perguntar aí o Zé Baldinho.
Zé Baldinho continua bem, papai, não tem jeito não, mas eu amarei meu amigo, mas eu com pena dele.
Pouco dinheiro, aqui no Pinaco o preço é maneiro.
Gente alegre, gente amiga, tempo bom não volta mais.
Tempo bom
não volta mais. Saudade, saudade dele, Frank Sinatra. Saudade. Meus amigos, minhas amigas, vamos recordar o passado. Recordar é viver.
Well, Merry Christmas, ladies and gentlemen, and welcome to our Christmas show for Boulevard. The gift of a lifetime at Chesterfield, my cigarette. Our old friend Mr. Bing Crosby will be our guest, and the accent is our music, both traditional and modern. And here's one of the newest songs. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly. Tasty pheasants, Christmas presents, countrysides covered with snow. Oh, by gosh, by jingle, it's time for carols and Kris Kringle. As they whisper, Merry Christmas to you.
Mas que beleza, que maravilha. Meus amigos, vamos falar agora do Frank Sinatra na cabana do pajé.
O cantor estadunidense Frank Sinatra rompeu fronteiras no século XX. Também superou a barreira temporal, conseguindo avançar sobre as gerações posteriores à dele. A voz, como ele era conhecido, nasceu em 12 de dezembro de 1915. Francis Albert Sinatra nasceu na cidade de Hoboken, que fica situada no estado de Nova Jersey, na parte norte da costa leste dos Estados Unidos. O dificultoso parto do futuro cantor aconteceu no dia 12 de dezembro do ano de 1915. Ele tinha dimensões elevadas, os pais de Frank eram italianos, Antonino Sinatra e Natalina Garaventa. Eles administravam um bar. Ele, desde jovem, já começava a ensaiar as apresentações que ganhariam outras dimensões nas décadas seguintes. Na altura dos 24 anos de idade, ou seja, em 1939, Sinatra gravou o primeiro disco, que foi intitulado From the Bottom of My Heart. Não houve demasiadas consequências em torno de sucesso, mas era um ponto de partida.
Valeu, um abraço e obrigado. E o pajé pergunta: quantas vezes o Frank Sinatra veio ao Brasil?
Frank Sinatra veio ao Brasil em 2 turnês distintas, totalizando 9 shows. 5 no Rio de Janeiro em janeiro de 1980, incluindo o histórico show no Maracanã com público massivo, e 4 em São Paulo em agosto de 1981, marcando presença forte e memorável na história da música brasileira.
E o pajé pergunta: e os detalhes das apresentações?
Janeiro de 1980, Rio de Janeiro, realizou shows no estádio do Maracanã, com um público estimado em mais de 150 mil pessoas, um recorde para a época. Agosto de 1981, São Paulo, fez mais 4 apresentações na cidade, consolidando sua passagem pelo país.
Valeu, um abraço e obrigado. Eu amo esses sinos. Eu amo esses sinos tocando. Eu amo esses sinos. Esses sinos, felizes sinos tocando. Eu amo esses sinos tocando.
Jingle bells, jingle bells.
Toca os sinos, toca os sinos, tocam pra todo um caminho. Oh, como é divertido passear.
Jingle bells,
toca os sinos, toca os sinos.
Oh, what fun it
is. Oh, como é divertido passear em um trenó deslizando pela neve. É um trenó aberto de um cavalo. Seguimos pelos campos, indo e caminhando e sorrindo. Os sinos, o trenó, iluminando todo o planeta. Com a música no trenó, nesta noite. Oh, 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 beleza. Feliz Natal, cabaneiro, Feliz Natal, cabaneira, que Deus seja louvado, que venha o menino Jesus.
Oh, what fun it is to ride in a one horse.
Oh, como é divertido passear. Eu amo esses sinos tocando, tocando, tocando. Oh, esses sinos de festa tocando, tocando. Eu amo esses sinos tocando, tocando, tocando. Mas que beleza, que maravilha. Feliz Natal, meus amigos. Feliz Natal, minhas amigas. Ei!
Luzes no ar, brilho a piscar. Noite tão clara, vem celebrar. Cabaneiros, cabaneiras, união. Cão ecoam pelo céu, estrelas.
Alegre, gente amiga, a Cisão dos Retalhos, Avenida Major Assis, 591.
A Cisão dos Retalhos, do Jardim Iracema, compre retalhos no A Cisão dos Retalhos.
A Cisão dos Retalhos, Avenida Major Assis, 591, Jardim Iracema. Retalhos para você escolher. Qual o mais bonito? A Cisão dos Retalhos. Telefone 85-9643-3127. A Cisão dos Retalhos.
Olha o pajé aí, gente.
Gente alegre, gente amiga, tempo bom, não volta mais.
Tempo bom,
não volta mais. Saudade de Ângela Maria. A lua é camarada. Você já está se preparando para o Réveillon? Pois é, se você quer um pendrivezinho só com esse estilo musical, eu estou por aqui. Meu telefone 85987623259. 98762-3259.
A noite é linda, nos braços teus, é cedo ainda pra dizer adeus.
A noite é linda, nos braços teus, é cedo ainda pra dizer adeus.
Vem, não deixes pra depois. Nós dois.
Alô, meu amigo cabaneiro, quando você escuta esta página musical gravada pela Ângela Maria, a Lu é camarada, você recorda alguém? Você está lembrando e pensando em alguém agora? Roberto Gomes,
não deixes pra depois.
Você está pensando em alguém agora ao ouvir esta música da Ângela Maria?
Que noite é de nós dois.
Você está pensando em quem agora? Ô, dona Zezé, ele está pensando em alguém aí, ô, dona Zezé. Pegue a jaula de novo e prenda o mesmo por 24 horas. Como a senhora sempre faz. Aliás, depois me empreste esta jaula pra eu prender uma pessoa bem ali. Alô, Bebeto! Pois é, meus amigos, os antigos carnavais. Que beleza, que maravilha. E o Calbi Peixoto, e o professor, na primeira sexta-feira, eu vou, morena.
Na primeira sexta-feira, eu vou, morena, procurar a feiticeira. Eu vou, morena.
Alô, meu amigo Vicente Alencar, tá tudo bem contigo, meu amigo Vicente Alencar? Pra você, meu querido, desejo um Feliz Natal com muita paz e harmonia, meu velho.
Meu pai de santo vai fazer assim, ou me tira esse quebranto, ou traz você pra mim. Eu vou.
Na primeira sexta-feira, eu vou.
Alô, doutor Heleno Lopes, para o senhor. Um abraço e obrigado pela audiência, meu camarada. Outra. Blackout. Esmola de amor. Sambaço.
Vai neste
samba.
Um lamento de dor. De quem vive implorando. Uma esmola de amor.
Vai neste samba. Ei, saudade.
O lamento de dor. De quem vive implorando. Uma esmola de amor. Já chorei de dor. Eu preciso de paz. Sem você, amor, meu desespero é demais.
Uma pergunta, e o pajé gosta de perguntar. Por que os cantores de hoje em dia não gravam músicas com sentimento como gravava os antigos cantores das antigas? Por quê? É igual aquela meninazinha lá do programa do Roberto Gomes. Por quê? Por que eles não gravam como os cantores das antigas gravavam? Por quê?
Eu preciso de paz, sem você, amor.
Não tenho paz, ai cachaça. Blackout. Novamente. Blackout. Ai, cachaça.
Ai, cachaça, por favor não me aborreça. Você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça.
Ai, ai, cachaça.
Por favor não me aborreça. Você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça. Ai, ai.
Tenho três sacos na vida: dinheiro, cachaça e mulher. Com dinheiro eu compro cachaça e pago pra quem quiser. Só não posso perder a cabeça, senão eu perco a mulher. Não.
Meus amigos, minhas amigas, batutas de São José, é vocação. Vixe, pelo amor de Deus. É tempo bom que não volta mais. Os carnavais das antigas, da Domingos Olímpio. É tempo bom que não volta mais. Os carnavais das antigas do Rio de Janeiro. Gente alegre, gente amiga, quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Fernando Freire, ele que sempre escuta o nosso programa. Outro abraço para o meu amigo Amauri. Alô, meu amigo Amauri, para você um abraço e obrigado pela audiência. Amauri, que mora no Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza. Um abraço, Amauri, para você aí do Conjunto Ceará e todos os amigos que acompanham a nossa programação. Um abraço, meu irmão, e obrigado pela audiência. No Conjunto Ceará também, meu amigo, o Jonas da Cagesse. Alô, Jonas da Cagesse, tá tudo bem? Hoje vai passar em Pacatuba, hoje, meu camarada. Outro abraço também para o meu amigo, o meu irmão, o Zé Maria, o cambista Zé Maria, ele também que sempre acompanha o nosso programa na Cabana do Pajé. Doutora Heleno Lopes agora deu um pulo pra cima e falou: Pajé, você agora quase que me derruba da cadeira. Banda Folia Brasileira, Vassourinha, um frevo tradicional dos carnavais das antigas. Ei! Gente alegre, gente amiga, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Hermínio Flávio. Ele que está se recuperando. Fique bom, meu camarada. E já desejo-lhe um feliz Natal com muita paz e harmonia. E que Deus seja louvado para sempre. Louvado. Amém. Deixa eu mandar também outro abraço e desejar um Feliz Natal para a Dona Socorro, ela que mora em Acaraú, no estado do Ceará. Alô, Dona Socorro, para a senhora um abraço, para o seu esposo, o seu Antônio, e que Deus seja louvado. E um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, um Natal com muita paz e harmonia para a senhora e toda a sua família.
Na Cabana do Pajé.
Meus amigos, vamos rebobinar. Bora, 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 bora.
Guarde o passado, guarde a emoção. Na fita antiga tem recordação. O pajé transforma, é pura magia. Casamento, Natal, sua alegria.
Pois é, meus amigos, é só procurar o pajé. Eu digitalizo a sua fita VHS. Alô, meu amigo Vicente Alencar, tem fita VHS aí? Não pode mais ver porque não tem equipamento? Passe para o pajé. O pajé digitaliza tudo. Tudo, tudo, tudo. Fitas, cassete. Se você tem MD, que também não pode mais usar porque não tem aparelho, o Pajé também passa para MP4 ou em pendrive. Se você tem LP, o também Pajé, também o Pajé converte para MP3 e lhe entrega em pendrive. O Pajé digital.